As rotinas, o novo dia-a-dia, as mudanças obrigatórias, a maneira de viver, a maneira de estar com os filhos e de trabalhar. É isso mesmo que eu vou pedir à Marlene Machado que nos explique a partir de agora. Já vos disse que é professora, é mãe de duas crianças menores cujas rotinas radicalmente foram alteradas. Mas antes de lá irmos, vou dizer bom dia à Marlene e agradecer o facto desta disponibilidade de estar aqui a falar comigo e convosco este bocadinho. Olá Marlene, bom dia.
Olá, bom dia Susana e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Anciães.
Olha, obrigada por estar disponível, por partilhares aqui um bocadinho connosco que estas mudanças drásticas na vida de todos nós, uns de uma maneira mais intensa, outros nem tanto. E eu queria começar esta conversa, Marlene, pedia-te de uma forma muito resumida, antes desta mudança toda, como é que era um dia na tua família?
Olha, era um dia normal, levantava-me, eu sou sempre a primeira a sair de casa, normalmente, deixava as coisas preparadas aos meninos, os pequenos almoços, os lanches, e depois o meu marido dava seguimento ao resto do processo, da rotina. Ia para a escola, eu estou a dar aulas na Pesqueira, na Espraldouro, e era uma vida normal, entre aspas, de professor, não é? De uma pessoa que está no ativo, seguindo as rotinas normais do dia-a-dia.
A Vitória e o Tomás estão com que idades?
A Vitória está com 6 e o Tomás está com 9.
Portanto, Vitória ainda no pré-escolar, não é?
Exatamente. Não, já está no primeiro ano.
Já está
a Vitória.
Pronto, ok. A Vitória no primeiro ano e o Tomás também ainda no ensino primário, não é?
Exatamente, no terceiro.
Portanto, duas crianças ativas, como requer a idade. Vamos começar por aí. Como é que tu contaste aos teus filhos? Como é que conversaste com eles de forma a informá-los sem os assustar que a vida ia ser totalmente diferente a partir de que dia, Marlene? Em que dia é que foi esta mudança toda para ti?
Olha, para mim a mudança toda foi na quarta-feira, porque nós na terça-feira na escola tivemos uma reunião de emergência convocada pelo Dr. Fernando Rodrigues, e que nos apresentou o plano de contingência da escola. Eu acho que aí é que comecei a tomar um bocadinho consciência da dimensão deste problema.
Porque até ainda te estava a passar um bocadinho...
Eu não diria que me estivesse a passar ao lado, mas acho que não estava tão preocupada como estou hoje. Então, ele explicou-nos o plano de contingência e propôs-nos uma modalidade de ensino à distância, isto na terça-feira. Nós somos uma escola profissional, não é? Temos que obrigatoriamente lecionar as horas e na quarta-feira houve uma formação, quer para alunos, quer para professores, acerca da plataforma do Google Classroom. Depois temos todas as dúvidas, ou todas não, não é?
As essenciais numa fase inicial, não é?
Exatamente. E começamos com esta modalidade na quinta-feira. Ora, o Tomás e a Vitória estranharam muito a mãe, que anda sempre tão atarefada, não ir trabalhar na quinta-feira. E eu na quarta-feira à noite estive a explicar-lhes então que passaria a trabalhar a partir de casa. E isto para explicar a crianças do primeiro ciclo, que a mãe vai dar aulas a partir de casa, não é muito fácil, não é?
Imagino. Não, e mais claro. O teu Tomás, que é muito perspicaz e faz muitos porquês, não é? Porquê? Porquê?
Exato.
Porquê?
E agora como é que vais fazer? E a mamã, e agora como é que vais estar com os teus alunos? Bom, eu tentei explicar-lhes que iria ser através da plataforma e online e através de uma série de recursos que nos disponibilizavam e que estavam disponíveis e alguns que eu já ia utilizando. Mas eu acho que eles só se aperceberam da gravidade da situação quando efetivamente na segunda-feira não foram para a escola, não é?
Pois.
E embora na escola lhes tenham explicado o que era o vírus, o que era... eu acho que eles que só efetivamente na segunda-feira é que se aperceberam que a rotina tinha mudado, não é?
E portanto, não estamos no terceiro dia em que eles estão obrigatoriamente retidos em casa. Já notas algum tipo de impaciência? Eles já perguntam porque é que não podem ir à rua persistentemente ou ainda estão naquela fase de curtir a casa e a mãe?
Eles estão nessa fase de curtir a casa e a mãe, embora sintam muitas saudades dos colegas, das atividades... Eu também tentei manter-lhes algumas rotinas aqui em casa. Há horas, eles têm que trabalhar, têm que estudar, porque eles não estão de férias.
Uhum.
E isso é preciso que as pessoas tenham noção. que quer professores, quer alunos, não estão de férias, isto é um esforço conjunto, não está a ser fácil para ninguém. Claro que eu falo relativamente à minha área, mas eu, graças a Deus, consigo trabalhar a partir de casa, não é, Susana? Tu, por exemplo, não.
Não.
Tens de deslocar. E tenho tentado manter algumas rotinas, que é para eles também, quando regressarmos à normalidade, eles conseguirem fazer essa adaptação normalmente.
Estás preparada? Tens plano B para ser o teu grau de criatividade? Como é que está no que diz respeito? Porque esse problema vai-se pôr, os dias vão passando e os miúdos, tal como nós, vão tendo necessidades de coisas diferentes. Já pensaste ou ainda não tiveste tempo para ser criativa e pensar em atividades que possam aliviar os miúdos do stress? Porque eles também o vão sentir, inevitavelmente.
Inevitavelmente, como eu, não é? É assim, Susana, eu vou-te ser muito sincera. Eu, neste momento, estou um bocadinho focada nas minhas aulas e a tentar criar materiais criativos para estas duas semanas, não é?
Esta e a próxima, não é? Porque depois são mesmo as férias oficiais da Páscoa.
Exatamente, pronto. Eu estou e tenho avaliações para fazer e isto, apesar de estar em casa, tem-me consumido bastante tempo. A mim e aos colegas, que acho que esta situação, entre aspas, até traz algumas vantagens, porque nós, se calhar, estamos todos mais em contacto enquanto colegas professores uns com os outros, a tirar dúvidas, a telefonar, do que estávamos até na escola. Eu não quero dizer que isto seja a situação ideal.
Sim, para sim,
estudar,
sim.
Né? Mas pronto. Estou nessa fase, porque temos que cumprir as coisas e minimizar os problemas para os meninos, e, para os meus e para os mais crescidos. E claro que depois estarei a pensar, a tentar fazer umas atividades ao ar livre na aldeia, porque nós felizmente conseguimos ir até o Pinhal do Douro e eles andarem...
Tens essa mais-valia, não é? Lá está, tens o plano B. Podes metê-los no carro.
A casa é isolada e, portanto, nós temos ali algum espaço para...
Desanuviar um bocadinho,
exatamente,
não é? Agora, focando-me na parte profissional, então, Marlene, já deste aí alguns tópicos, quais as vantagens e desvantagens de, neste momento, estás a usar o teleensino e este ensino à distância?
Olha,
é mais difícil, bem, é menos difícil?
É uma adaptação para todos. Eu não te vou dizer que é fácil, não, porque também não quero transmitir essa ideia aos colegas, que não é, é uma ideia falsa, não é? Porque isto é uma aprendizagem para todos. Mas acredito, não direi no ensino regular, mas no ensino profissional, que é onde estou a lecionar agora, que isto cada vez mais se encaminha para esta modalidade de ensino à distância. Não digo as aulas todas, mas algumas aulas serão feitas assim, não duvido disso. E eu até acho, como diria o diretor da minha escola, que nós devemos focar na solução e não no problema.
Exatamente.
O problema está cá está, não é?
Exatamente.
Agora nós temos é que arranjar uma solução.
Mas para que todos possamos entender, até porque lembrei-me de ti porque ouvi esta semana um comentário sobre precisamente os professores que estavam de férias e que não faziam nada e pronto. E eu comecei que é mentira, porque o meu filho com 14 anos recebe diariamente trabalhos de casa, está diariamente em contacto com os professores e com a diretora de turma, e aqui o agrupamento de escolas de Carraseda, pelo menos no que diz respeito ao meu filho, está a trabalhar muito bem. Estão em cima dos miúdos, literalmente, estão em cima dos miúdos.
Sim, sim, sim.
Porque
também
tem que ser feita a avaliação do segundo período, de qualquer das formas. Mas como é que vocês estão a conjugar, ou seja, como é que eu te vou fazer a pergunta? Os alunos estão obrigados a ir à plataforma? Como é que vocês entram, como é que os alunos sabem que vocês estão a enviar trabalhos? Como é que isto funciona, Marlene?
Olha, nós somos uma escola relativamente pequena, o que dá para agilizar a situação de outra maneira. No entanto, nós estamos a trabalhar com o Google Classroom e automaticamente, quando nós marcamos qualquer atividade num calendário, os alunos recebem um e-mail. Todos os alunos têm acesso a tablets fornecidos pela escola logo no início do ano. E têm os telemóveis. Também.
Portanto, recebem a notificação que naquele momento a escola está a entrar em contacto com eles.
Exatamente.
É isso.
As aulas síncronas são previamente marcadas, ou seja, eu tenho uma aula agora às 11h30, que já marquei ontem. Há uma vantagem que é nós podemos flexibilizar os horários, ou seja, imagina que eu tenho uma turma que não está disponível às 14h. Eu, como um acordo, consigo marcar uma aula com eles às 20h. Percebes?
Uhum.
E isso facilita, só que consome-nos mais tempo, inevitavelmente, porque nós temos que estar disponíveis, eu não digo 24 horas, que isso seria um exagero.
Mas quase, não é?
Temos que estar disponíveis porque a todas as horas surgem dúvidas. Ao passo que estás numa situação sala de aula, não é? É diferente, tens ali os alunos todos eles colocam as suas dúvidas, embora tu estejas na escola e estejas disponível.
Mas em pouco tempo resolves essas dúvidas. Desta forma,
exatamente,
levas mais tempo porque tens que responder de forma individual. E se calhar às vezes à mesma pergunta, não é? Várias vezes.
Exatamente. Não acaba por termos uma sala pública, não é? Onde todos os alunos podem participar. E às vezes aí quando as dúvidas são comuns, esclarece-se uma vez. Mas quando entram em contacto connosco por WhatsApp ou por e-mail, é diferente.
E agora estou aqui a pensar... Como é que se conjuga no mesmo espaço a professora e a mãe? Porque, ora bem, tu podes chegar ao pé dos teus... Bem, o Tomás já entende, a Vitória também, mas pode não cumprir tão a regra, dada a tenra idade. Tu dizes assim, meninos, a mãe agora vai dar uma aula, durante uma hora vocês não me podem interromper. Isto pode não acontecer, não é, Marlene? A Vitória, de repente, pode se lembrar que quer não sei o quê e está-se a marimbar para a aula que tu estás a dar, porque não tem idade para absorver a importância destas informações, não é?
Oh, Suzana, eu posso dizer que a primeira aula que dei, a Vitória teve que vir ao pé de mim ao computador e dizer um adeus aos meninos e acho que ela aí percebeu, ok, a mãe está a trabalhar. Mas eu tento conciliar, eu faço o seguinte, imagina, tenho uma aula às 11h30 e aí então digo-lhes, meninos, a mamãe está a trabalhar, vocês têm que fazer uma fichinha de matemática ou de língua portuguesa. Eles conseguem estar
concentrados naquilo.
Concentrados, porque estamos todos a trabalhar. É um bocadinho por aí. Não há situações ideais, Susana.
Pois não.
Temos que nos ir adaptando e acredito também que esta situação está numa fase inicial, para
sim,
nós que estamos em casa, e eles para já ainda estão calmos. Mas... não sei como é que será daqui por uma semana.
Tal como eu dizia no início, perguntar o teu grau de criatividade, porque isto vai piorar para todos e para nós é complicado e temos um mecanismo de defesa, de raciocinar e dizer isto é para o nosso bem, os miúdos não têm esse mecanismo ainda, não é?
Pois não.
Portanto,
pois não.
Vão ter saudades dos amigos, vão ter saudades das brincadeiras, vão ter saudades de ir à rua, passear, que era uma coisa tão banal.
Exato.
Como... Estás a pensar, por exemplo, fazer videochamadas entre eles e os amigos?
Já fizemos também,
sim.
Já fez a Vitória, já ouviu a Mariana, ou melhor, a Mariana ligou-lhe. O meu Tomás tem jogado em rede com o Afonso, que está em Vila Real, e falam um com o outro. Às vezes está a falar, e eu até penso que ele está a falar sozinho, está a falar com o primo.
Achas que é esta fase?
Em termos familiares, porque os meus cunhados também estão em Vila Real. O WhatsApp nunca funcionou tanto.
Pronto, era aí que eu queria chegar. Achas que este momento mau, porque é verdadeiramente mau que estamos a passar, por outro lado, nos vai aproximar, isto pode parecer assim um bocadinho esquisito, mas nos vai aproximar mais dos nossos. Porque o corre-corre do dia-a-dia normal, nós não fazíamos aquele telefonema, não fazíamos,
assim,
não é? E agora, se calhar, vamos estar mais próximos nesse sentido.
Oh, Susana, eu acredito que sim. Nesse aspecto, acho que sim. Eu ontem dizia, e que foi um pensamento que me assolou estes últimos 2 ou 3 dias, que eu até acho que o mundo nunca mais vai ser igual. Se calhar estou a ser exagerada.
Não, eu acho que estás a ser, acho que é isso.
E
se voltar a ser igual é porque somos todos burros, desculpando o termo.
Não é? E acho que em termos de relações interpessoais as coisas se calhar vão se tornar as ligações mais fortes, temo o futuro, aliás, como qualquer pessoa consciente, temo o futuro, temo amanhã, Temo pelas pessoas que acham que isto que não é nada, que só acontece aos outros. E preocupa-me, claro, os profissionais de saúde, mas todas as outras pessoas que têm que segurar no país com pinças, não é? Porque nós temos serviços que têm que, efetivamente, as pessoas têm que ir trabalhar. E isso preocupa-me.
Que é o caso do teu marido.
Também, exatamente.
Que é o caso do teu marido, que sendo enólogo e estando a tomar conta, tem terrenos, tem as vinhas para cuidar, não podem esperar, não podem
pois
esperar
não,
mesmo,
pois não.
Porque senão é uma colheita que fica toda ela em questão e já está tanta coisa parada e isso não pode parar mesmo. Eu ontem vi uma publicação dele porque alguém lhe perguntou como é que estava a ser feito o transporte dos trabalhadores para as quintas e ele dizia que estava a tomar todas as precauções, como é de esperar, uma pessoa informada, bem formada, mas os cuidados que ele tem quando chega a casa, por exemplo, Marlene.
Ah, nós temos aqui um plano de contingência.
Boa, partilha connosco.
Eu não saio com os meninos, não é? Aliás, os meus sogros moram do outro lado da rua e nós falamos de varanda para varanda. Isso é uma situação que parece irreal. Eu no início achava isto, bem, isto não vai continuar assim, mas efetivamente é o que tem passado. Os miúdos não vão aos avós. O Vítor, quando chega, desce-se à entrada de casa. E imediatamente vai tomar banho, lava as mãos, vai tomar banho, mete a roupa na máquina, chega a lavar máquinas de roupa com 3, 4 peças de roupa. E a lavagem das mãos é constante aqui em casa. Mesmo, acho que até os meninos já se habituaram, qualquer coisa vão comer. Ah, vou lavar as mãos. E temos, pronto, temos esse tipo de cuidados. Que no fundo são simples, consegue-se cumprir, não é? Mas toda a gente tem que partilhar.
E levar isto muito a sério, não é?
E levar isto muito a sério.
Levar isto muito a sério.
Isto é perigoso, não é uma brincadeira. Não é como dizia a ministra, penso que era a ministra da Saúde, que o vírus nunca chegaria a Portugal. Chegou e está aí em força. Eu ainda nem sei os números dois, que acho que eles ainda não foram revelados, mas de qualquer das formas isto tende a piorar, sem criar alarmismos, mas...
Acho que todos nós, cada um à sua maneira, numa fase inicial, desvalorizou um bocadinho a gravidade da situação. Eu fui uma delas, que achei que isto não seria tão grave como estavam a dizer. Já mordi a língua, já fiz a minha avaliação e, de facto, à medida que a informação foi chegando, eu fui temendo cada dia mais e cada dia mais temo.
Isso acho que aconteceu com toda a gente.
Claro, toda a gente. Eu acho que sim. Vamos pegar naquela parte do medo, que não é uma palavra que seja simpática, mas hoje em dia todos nós temos que ter medo e não vamos pegar naquela parte em que ele nos paralisa e que nos deixa de ter algum tipo de atividade. Vamos pegar na parte do medo em que nos põe preventivos.
Exatamente.
Cautelosos. O medo neste momento tem que ter este significado. Sermos cautelosos, sermos preventivos e deixarmos de ser egoístas, porque a maneira de estar, a maneira que nós vamos optar de estar no nosso dia-a-dia vai condicionar uma sociedade inteira, a família inteira, e é isso que temos que pensar.
Sem dúvida. E outra coisa, e nós não podemos pensar só em proteger a nossa família, protegendo-nos a nós. Se fizermos isso, já é bom, porque estamos a proteger os outros também, não é? Mas nós temos que pensar em todas as outras pessoas, não é? E não podemos ser egoístas, como tu dizes, sem dúvida.
É isso mesmo, Marlene. Olha, agradeço-te teres roubado um bocadinho do teu dia, que eu sei que está complicado, para partilhares aqui a tua experiência connosco, mas acho isto também é importante, partilhar aos outros como é que cada um está a viver o seu dia-a-dia. Provavelmente daqui a uma semana ou duas vou voltar a pedir-te para falares connosco, mais que não seja para nos dizeres como é que está o teu estado de saúde mental.
Pois, esse também me preocupa um bocadinho.
Porque acho que esta partilha que nós vamos podendo fazer a esta distância é terapêutica para todos nós.
Ah, sim, sim.
E uma palavra tua, uma frase tua pode servir de ensinamento para outra pessoa que nos está a ouvir, umas dicas. É um momento de partilha. À distância, mas é momento de partilha, mais do que nunca. Por isso agradeço-te, Marlene. Um grande beijinho.
Um beijinho grande, Suzinha, e tenham todos muito cuidado, porque isto é sério.
Um beijinho ao Tomás e à Vitória.